Começando por aqui na CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Hoje nós vamos falar sobre ergonomia. Nosso convidado é o fisioterapeuta do esporte, Kleber Barbão. Kleber, seja bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite, por estar aqui novamente. É sempre um prazer falar aqui na CBN.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre ergonomia. Esse termo parece que surgiu, ou pelo menos tem sido falado mais recentemente. Então explica um pouquinho pra gente o que é ergonomia. Quando a gente fala sobre ergonomia, a gente tá falando do quê?
Pensando já na etimologia da palavra, né? Ergonomia, ela pode ser definida de origem grega, né? Da parte ergons, do trabalho. E nomia vem de normas, né? O nomos, né? Vem de norma. Então a gente pode relacionar a normas para o trabalho, né? Correlacionar o trabalho ao indivíduo. Então é mais ou menos esse o padrão de ideia e a definição para ergonomia.
De alguma forma a gente está falando também muito sobre a postura.
Exatamente, quando a gente coloca o termo indivíduo, né, com o trabalho, a gente justifica o jeito, a postura, né, que o indivíduo fica diante ao seu laboral durante o dia aí.
Bem interessante isso. E quando a gente está falando sobre essa ergonomia, a gente está falando também de algo que está sendo discutido mais recentemente, né?
Exatamente, né? Hoje existem algumas leis aí que obrigam a algumas empresas, né, um determinado número de funcionários a ter já um trabalho, né, preventivo, com ginástica laborais, laudos ergonômicos. É uma coisa que vai entrando muito na moda, vamos dizer assim, porque a gente começa a correlacionar lesões que a pessoa tem, né? E às vezes não tem uma causa evidente, e muitas vezes essa lesão elas são por posturas inadequadas durante o trabalho. Então é uma coisa, um tema que tá vindo bem à tona agora, sendo bem debatido.
E de certa forma todo mundo tem problema no que diz respeito a essa postura, né? O jeito que trabalha, porque um trabalha muito tempo em pé, outro trabalha muito tempo sentado, outro faz esforço demais, carrega peso, é uma encrenca esse assunto.
Exatamente, né? Por isso que não existe uma regra, né? Não existe a gente pegar e falar assim, olha, o correto é trabalhar assim, assim, assado. O interessante é fazer um plano de atividade individualizado. Aquele trabalhador que fica muito tempo em pé, está intercalando aí momentos de 5 minutos a cada uma hora e meia, fica sentado. E já ao contrário, o trabalhador que fica muito tempo sentado, né, tem um tempo para em pé fazer uma caminhada, fazer um alongamento específico, né? A gente costuma dizer que nessa área a gente sempre tem que ir ao contrário do padrão do trabalho, né? Se fica muito tempo em pé, trabalhar o sentado e vice-versa. Se ele utiliza muito a mão no trabalho, é interessante fazer alongamentos para essa parte que ele tá utilizando, e também fazer uma atividade para os membros inferiores, né, para as pernas. Então, assim, é um trabalho bem individualizado.
E quando a gente está pensando sobre esse universo todo de posições, de posturas, essa pessoa que trabalha de diferentes formas e precisa ser discutido esse posicionamento, a gente fica preocupado porque nem sempre é um assunto que ainda é considerado importante.
Exatamente, Ronaldo. A gente que trabalha na área aí, né, a gente percebe que muitas empresas ainda colocam isso aí como gasto. Né? E até as empresas que têm o serviço da ginástica laboral, que fazem laudo ergonômico, acompanhamento um pouco mais nessa área da saúde, esse benefício é o primeiro a ser cortado, né, numa possível redução de gastos que a empresa faz. Então, assim, no ponto de vista da saúde, é uma coisa muito importante, né, essa parte da ergonomia, sim. E eu acho que com o tempo, os donos de empresas, os donos de indústria, eles vão começar a ver o benefício, porque muitos estudos estão sendo feitos também, né? O ganho de produtividade, o fator psicológico do funcionário. Então é uma coisa que está sendo implementado na cultura.
O jeito que você fica ali sentado ou em pé trabalhando afeta na produtividade?
Com certeza. Se o trabalhador ele fica muito tempo sentado ou em pé, começa a aumentar o nível de fadiga muscular, dependendo da posição. O estresse também de ficar muito tempo numa, né, como eu falei, muito tempo de um jeito só. Então, o fator que é afetado, às vezes, não é só o físico, mas também o psicológico. Então, o fato de você poder ter 5 minutos a cada uma hora e pouquinho, sair, bater um papo com o colega do lado, né, dar uma alongada de alguns músculos específicos para aquele trabalho, com certeza isso aumenta o rendimento do trabalho, sim.
E evita dores, né? Porque me parece que hoje muita gente reclama de dor.
Exatamente, né? E como a gente falou anteriormente, muitas vezes essas dores, elas estão relacionadas ao trabalho. E muitas vezes, quando vai fazer um diagnóstico, desculpa, não é levado em consideração, né, a questão do trabalho. Às vezes o trabalhador desenvolve lá uma hérnia de disco, né? Uma compressão do famoso ciático. E muitas vezes na anamnese que é feita não é levado em consideração o trabalho da pessoa. Aí a pessoa acaba trabalhando, tratando essa lesão, mas o mecanismo causal está no trabalho. Então a importância de fazer um estudo nessa área.
Quer dizer, muitas vezes o tratamento acaba não tendo resultado, às vezes só alivia o problema num momento imediato, mas não funciona a longo prazo porque ele continua tendo uma postura incorreta ali ao sentar, ao fazer, ao desenvolver a sua atividade.
Exatamente. O trabalho daí de reabilitação acaba sendo muito paliativo. Você acaba tratando os sintomas, porque a causa muitas vezes não é aquilo que você está tratando, e sim o dia a dia da pessoa, o dia a dia do paciente.
Quais são os erros mais comuns, Kleber?
Olha, Ronaldo, o que a gente encontra aí nas empresas, né? O fato do computador, né, não estar alinhadinho do jeito que deveria, a tela na altura dos olhos.
O computador é um espaço, ou seja, o computador acaba ficando quase sempre em posições incorretas. A gente brincava há pouco, inclusive, quando você chegou, que o meu aqui, por exemplo, deveria estar num outro lugar.
Exatamente. A gente percebe hoje muitas pessoas utilizando um notebook ou um netbook. Para pessoas que ficam muito tempo numa posição, seria interessante acoplar um teclado, né, para você poder erguer essa tela, para ficar na altura dos olhos, né? Porque se você pega o notebook e ergue ele na altura dos olhos, você acaba comprometendo os braços, porque você vai ter que elevar os membros superiores para poder fazer a digitação. Então, fazer um estudo adequado na parte do computador já vai resolver o problema de bastante gente. A gente pode correlacionar, por exemplo, no teu caso, que o notebook está baixo, né? Você vai ter que inclinar a tua cervical para fazer a leitura. Isso pode ocasionar uma discopatia, uma lesão no disco intervertebral, que mais para frente pode levar a uma protusão e até uma hérnia de disco.
Quer dizer, o problema todo está no fato de que, como ele está um pouco abaixo, né, e a maioria das pessoas que utiliza o notebook ou o netbook acaba usando também dessa maneira, o grande problema é porque a gente precisa, para ler, abaixar um pouquinho o pescoço, ou seja, a cabeça. Né? Você inclina um pouco o pescoço e aí, às vezes, até mesmo os ombros e tal. E isso traz um problema a longo prazo.
A longo prazo. Como eu falei, além das lesões que podem acontecer no pescoço, né, que nós chamamos de cervical, uma sobrecarga em ombro, uma sobrecarga em cotovelo, e aí começam a aparecer as tendinites, e aí que começa a vir aquela definição das lesões relativas ao trabalho, que antigamente, né, o povo chamava de LER, lesão por esforço repetitivo, que hoje nós chamamos de DORT, né, que é um distúrbio ósseo muscular relativo ao trabalho. Então, e geralmente isso acontece, Ronaldo, de forma gradativa, não necessariamente num dia de trabalho. São posturas que vão se acumulando ao longo dos dias, meses e anos. O corpo vai criar uma adaptação, porque muitas vezes essa pessoa ela fica ali 4, 6, 8 horas trabalhando, e aí começam a aparecer as disfunções.
A coluna é quem mais sofre.
Eu gosto de dizer que a coluna é quem paga o pato de tudo, né? O ser humano, ele tende a deixar o olho horizontal, gastar menos energia, não sentir dor. E a parte do corpo onde tem essa adaptação é a coluna, né? Ela flexiona, ela estende, ela rotaciona, então ela acaba criando adaptações para você ficar nesses três princípios que eu falei.
Bom, e aí, a coluna pagando o pato, a gente, da mesma forma que ela se adapta, ela também provoca dores das mais diversas.
Exatamente, e aí começam a aparecer as lesões secundárias, né? Como a gente falou, hérnias de disco, protusões discais, desgaste na própria coluna, né? Então, é aí que começa a desenrolar o carretel de problemas.
Bom, e esse aspecto, né, que você estava falando, de um posicionamento do computador, é um dos erros, então, mais comuns nas empresas, ou seja, deixar o computador fora de um espaço, digamos, adequado para que a pessoa tenha a posição ideal para sentar, trabalhar e evitar esse tipo de problema.
Exatamente. A questão do mouse também é uma coisa interessante. Eles não estão muito longe ou tá muito perto do trabalhador. Aqueles que não utilizam o computador, mas a cadeira está muito baixa, né, em relação à mesa, então você percebe que ele tem que fazer uma elevação constante dos ombros para estar trabalhando em cima da mesa, ou quando a cadeira está muito alta relativa à mesa. Então a gente vai encontrando várias disfunções durante o dia. Às vezes a cadeira está adequada, a mesa está adequada, só que ele não está relando o pé no chão, não tem nenhum apoio para os pés, então ele tem que estar oscilando aí nas pontas dos pés. Então, assim, são vários episódios, vamos dizer assim, de desencontros que vão desencadeando problemas futuros, com certeza.
E, na verdade, acho que até para a empresa também é um tanto complicado, né? Porque se a gente for pensar bem, é uma situação que deveria ser personalizada, porque é diferente você posicionar um computador para quem tem 1,80m e para quem tem 1,60m.
Uhum. Hoje, o que a gente faz são estudos individualizados, às vezes, para as pessoas, né? É montado um laudo ergonômico aí nas empresas que você consegue identificar o problema. E aí, fazendo uma triagem, você vai ver aonde você vai trabalhar. Hoje, a maioria das cadeiras, elas são reguláveis, né? Então, você consegue fazer adaptações sem fazer grandes investimentos, né, para estar adaptando. Ninguém está dizendo para comprar uma cadeira e uma mesa na altura do trabalhador, mas sim poder adequar aquilo que tem para uma melhor ergonomia do contribuinte. Então, isso, às vezes a empresa ela tem um medo achando que vai ter que investir em novos materiais, muito pelo contrário. Você conseguindo adaptar, trocando às vezes uma mesa, ó, essa fica melhor com tal contribuinte, essa é melhor com fulano, acho que com certeza o resultado vai ser melhor, a produtividade vai ser melhor, o bem-estar de relacionamento entre o patrão e o contribuinte, com certeza vai ser bem melhor.
Muito bem. Nós estamos conversando com o fisioterapeuta do esporte, Kleber Barbão, ele que é especialista também em ergonomia. Estamos falando hoje sobre esse tema importante, né, que é a ergonomia, o jeito que você muitas vezes se posiciona, a sua postura no trabalho. A gente está falando sobre esse assunto e volta logo após o repórter CBN.